בעזרת השם דף נון, תתרדג'י אבמות. Parabéns a todos, começamos um novo capítulo. Espero que todos estejam bem e preparados para um novo capítulo. Rabban Gamliel fala a Bangamir, Erget achar get velo ma'amar achar ma'amar. Vimos já muitas vezes a alahá do Ibum, da Halitza. Mencionamos tem bastante a alahá do ma'amar e do divórcio. Revisando, pela Torá, quando tem um Yavá, uma Eva, uma... tem duas possibilidades. Ou eles vão concluir a Zika. O que é a Zika? A Zika é o vínculo que possibilita o Ibum. Vamos concluir isso com a relação matrimonial do Ibum. Essa é a única forma de cumprir a mitzvah do Ibum, fazendo a relação matrimonial. Ou se eles não querem se casar, ou ele ou ela não querem fazer o Ibum, fazem a Halitza, se desvinculam. Ela vai tirar um sapato dele, vai jogar a saliva do lado do pé dele, na frente do tribunal, vão liberar, desvincular o Yavam e a Yavamá, e ela pode casar com outro homem. Porém, existe o Ma'amar e o Get. O que é o Ma'amar? Sabemos que é Ishani Klin, Beshloshad Drachim, Bekesev Beshtar, Bekesev Beshtar ou Bebiá. Fala Mishnah Masachet Kiddushin, muitos de nós já sabemos que tem três modos de como se casar. Ou dá o dinheiro do casamento para a mulher, se ela aceita, por exemplo, uma aliança de casamento. Estão casados, é proibido fazer a relação matrimonial até a roupa, mas já estão casados, o Kiddushin já aconteceu. Ou dá um documento que destila o texto do casamento para a mulher. Estão casados também, se ela aceita isso. Ou fazer a relação matrimonial. Também estão casados. O que acontece se o Yavam não faz a relação matrimonial do Ibum? Ele dá um dinheiro de casamento. Ou dá um documento de casamento para a Yavamá. Ele fez Kiddushin com uma Yavamá. Isso é chamado Kiddushin Ma'amar. O que acontece agora? Todos concordam. Esse Ma'amar é relevante para nós pela lei rabínica. Qual é a repercussão disso? Se eles querem se separar, não querem se casar, realmente na prática fazer o Ibum, tem que dar o divórcio para ela. Pela lei rabínica estão casados, porém, também tem que fazer a Halitza. Por quê? Porque pela Torá, a Zika, o vínculo do Ibum, tem duas possibilidades. Ou fazer o Ibum, ou a Halitza, que não fez nem o Ibum nem a Halitza, ele fez o Ma'amar com ela. Pela Torá isso é insignificante. Existe ainda o vínculo que possibilita o Ibum. Se eles querem se separar, depois do Ma'amar tem que dar o divórcio para cancelar o Ma'amar e tem que fazer a Halitza para cancelar a Zika. O que acontece se vem o Yavam, ele vê a Yavamá presa a ele e não fez a Halitza e dá um divórcio para ela? O que acontece agora? Esse divórcio pela Torá não significa nada. Eles não estão casados para ele divorciar ela. Porém, pela lei rabínica, isso sim significa alguma coisa. Pela lei rabínica, é como se parcialmente foi feito a Halitza. Qual é a repercussão disso? Depois que a pessoa faz a Halitza com a Eva, o que acontece? Ele não pode se casar com ela, ele não pode fazer Ibum com as outras tzarot, as outras esposas do irmão dele que faleceu. Ele não pode se casar com as parentes dela também. Krovat Halutzato é proibida, parente da Halutza. Agora, a mesma coisa com relação ao divórcio. Depois que ele deu o divórcio para essa Yavamá, ele não pode fazer Ibum com ela. Outro Yavá, outro irmão dele, também não pode fazer Ibum com ela, nem com nenhuma outra tzará. Aquele que fez a Halitza, aquele que deu o divórcio para essa Yavamá, não pode se casar com as parentes dela. Ela não pode se casar com os parentes dele. É como se fosse, tinha feito a Halitza aqui. Pela lei rabínica, pela Torá não foi feita a Halitza. Para se separar, precisa da Halitza. Pela lei rabínica, os rabinos decretaram, vamos ver na Gemará, por que eles decretaram isso. Agora vamos ver uma questão muito interessante. Várias combinações dessa halakha na nossa Mishnah. Fala Mishnah. Rabban Gamliel Omer, fala Rabban Gamliel. En get achar get. Se a pessoa dá um divórcio para uma Yevamá, e depois é um divórcio para outra Yevamá, o segundo divórcio é irrelevante, fala Rabban Gamliel. Velo ma'amar achar ma'amar. Se vem o Yavam, dá um ma'amar para a primeira Yevamá, e depois dá um ma'amar para a segunda, o segundo ma'amar é irrelevante, fala Rabban Gamliel. Por quê? Vamos ver na Gemara no próximo Daf isso. Porém, já para introduzir, para entender o que acontece aqui com Rabban Gamliel e Chachamim, temos uma questão. O que acontece com o Ma'amar pela lei rabínica? O que acontece com o divórcio para Yevamar pela lei rabínica? Fala Rabban Gamliel, estou na dúvida. Se os Chachamim decretaram que o Ma'amar é como se fosse o Ibum pela lei rabínica, Pelo ponto de vista rabínico, é como se não existisse mais a Zika, esse vínculo que possibilita o Ibum, porque o Mamá já é como se fosse o Ibum pela lei rabínica. E o divórcio, será que o divórcio é considerado como se já foi feito a Halitzá pela lei rabínica ou não? Talvez o Mamá e o divórcio não tenham nenhum efeito a Zika, ao vínculo que possibilita o Ibum pela lei rabínica também. E daí? Então vem a pessoa e dá um divórcio para uma Evamá. Pode ser que a Zika pela lei rabínica não existe mais nem para ela, nem para as outras. Sarot é como se a Halitzá já foi feita pela lei rabínica. Então, se não existe mais Zika, não existe mais esse vínculo que possibilita o Ibum pela lei rabínica, se vem dar o divórcio para outra Evamá, para Tzara, esse divórcio não significa nada. Quando é que o divórcio significa alguma coisa? Quando tem uma Zika, a pessoa vem dar o divórcio para Evamá, então pode ser que pareça com uma Halitzá. Por isso, se não existe mais Zika, porque o divórcio já foi dado para uma Evamá, não existe mais a Zika, então não existe mais a possibilidade do Evamá dar um divórcio para a segunda Evamá, e isso ser relevante para nós. E se fala, o segundo divórcio não é mais relevante. A mesma coisa com relação ao Mahamar. Fala Rabban Gamliel que o Mahamar pode ser que é como se foi feito o Ibum pela lei rabínica. Então, se já foi feito o Ibum, a Zika se concluiu. Também a Zika para essa Evamá, também a Zika para as outras Evamot. Então, vem assim mesmo e Avam faz o Mahamar com a segunda Evamá. Agora ela é proibida para ele. Conforme essa opinião da Mishnah, é proibida por Eshetar, agora a esposa do irmão que faleceu, não mais no contexto do Ibum. Pelo ponto de vista dos Hachamim, é como se não existe mais a Zika, ela se proíbe para ele. Então, segundo o Mamaré, relevante, isso fala da Rabban Gamliel. Mesmo que a Rabban Gamliel esteja na dúvida, qual é a dúvida dele? Pode ser que o divórcio não tenha nenhum efeito a Zika. Pode ser que o Mamar não tenha nenhum efeito a Zika. Então, o quê? Os Hachamim decretaram que se a pessoa faz o Mahamar com essa Evamá, tem que dar o divórcio para ela. Se dá o divórcio para essa Evamá, ele está proibido para os parentes dela, por exemplo. É verdade. Porém, será que isso é tem algum efeito a Zika ou não? Fala, mas talvez não. Talvez, mesmo que depois que ele fez o divórcio, mesmo do ponto de vista dos sábios, não tem nenhum efeito a Zika. A Zika continua intacta. Ou seja, como se o Mahamar fosse irrelevante. É como se o divórcio fosse irrelevante também. Então ele vem e faz dar o divórcio para a segunda Evamá. Esse segundo divórcio é irrelevante. Por quê? Porque ou o primeiro divórcio que ele deu para a primeira Evamá, ele cancelou a Zika. Então não tem mais Zika para a segunda Evamá para passar pelo outro divórcio. Para ser considerado relevante para nós como se fosse uma Halitzá. Não tem mais a Zika. Ou talvez o primeiro divórcio nem foi irrelevante. Portanto, o segundo divórcio também vai ser irrelevante. Na dúvida, fala da Mangamulier, vamos considerar que o primeiro divórcio foi relevante para nós, porque pode ser que esse, pela lei rabínica, sim, cancelou a Zika. É como se fosse uma Halitzá. Então, ele está proibido pelos parentes da Pony. Com relação à segunda, Mimanafshah, de qualquer jeito é irrelevante. Ou não existe mais a Zika, ou, de primeira instância, o divórcio não tem nenhum efeito a Zika. E você fala, a mesma coisa com relação ao Mahamar. Talvez o primeiro Mahamar é irrelevante. Portanto, o segundo Mahamar também vai ser irrelevante. Talvez o primeiro Mahamar concluiu a Zika, não sobrou Zika, vínculo que possibilita o Ibum, para a segunda, para ter um outro Mahamar. Ela se proibiu para o Yavam, por ser esposa do irmão dele, que não no contexto do Ibum. Você proibiu a Bangamir. Velo Beilah Har Beilah. Você vem o Yavam e faz o Ibum com uma Evamá. Ele concluiu a Zika. Se ele faz o Ibum com a segunda Evamá, não significa nada. Velo Halitzá Halitzá. Ou ele fez a Halitzá com a primeira Evamá. Se cancelou a Zika não existe mais. Fez a Halitzá com a segunda Evamá. Essa Halitzá é relevante. E se fala Rabban Gamliel. Vachachamim, ele fala Chachamim, Yesh get achar get, Vesh mamar achar mamar. Fala Chachamim que não. Fala Chachamim, se deu um divórcio para a primeira Evamá, e depois do divórcio para a segunda Evamá, para a tzara dela, o segundo divórcio também é relevante. O Yavam também está proibido de se casar com as parentes dessa segunda Evamá. Vesh mamar achar mamar. Se veio o Yavam e fez o mamar com a primeira Evamá, e depois fez o mamar com a tzara dela, com a outra Evamá, o segundo mamar também é relevante. Tem que dar o divórcio para as duas, fala Ramin. Por quê? Ramin não falou como o Rabban Gamliel que o Rabban Gamliel está na dúvida se o divórcio é como se fosse uma halitzá completa pela lei rabínica ou não é nada. se o Mamar é como se fosse o Ibum pela Lechamim, como não é nada? Fala Chachamim que não. Fala Chachamim, o Mamar é considerado parcialmente um Ibum pela lei rabínica. O divórcio é considerado parcialmente uma Harizá pela lei rabínica. E daí? Então vem o Yavá me dá um divórcio para uma Yevamá. Azicá, o vínculo, se cancelou parcialmente, porém ele ainda existe. Se ele ainda existe, mesmo pela lei rabínica, ainda existe o vínculo também entre o Yavá e a Tzará, as outras Yevamot. Se sim, ainda existe um pouco da Azicá, um pouco desse vínculo, existe ainda a possibilidade que se ele der o divórcio para também para a segunda, esse divórcio vai ser, sim, relevante. Ele vai estar proibido de se casar com as parentes dela. Mesma coisa com relação a uma Amar. Veio o Yavá me deu uma Amar para uma Yevamá, é parcialmente como se a Zicá se concluiu, porém parcialmente não. Não é como se fosse um 100% um Ibum, fala Chachamim. Uma vez que ainda existe um pouco da Zicá, que possibilita o Ibum com essa primeira Evamá que passou pelo Mahamar, ainda existe a Zika para a segunda Evamá também. Sendo assim, uma vez que existe a Zika parcial para a segunda Evamá, portanto, se ele faz o Mahamar com a segunda Evamá, esse Mahamar é relevante. Fiz o Mahamar, uma situação que existe ainda uma Zika parcial. Isso fala Chachamim. Porém, fala Chachamim, se o Yavam fez o Ibum com uma Yevamá, a Zika se concluiu por completo pela Torá, pela lei rabínica, ele vem e dá, ou fez uma Mar com a Tzara dela contra a Yevamá, deu o divórcio para ela, ou fez o Ibum com ela, fez a Halitzá com ela, tudo isso é irrelevante, conforme a nossa Mishnah. O Ibum seria proibido por ser esposa do irmão na situação do Ibum. A Halitzá é irrelevante porque não existe mais Zika. O Mahamar é relevante porque seria um casamento proibido com essa Yevamá. Essa Yevamá se proibiu depois que ele fez o Ibum ou a Halitzá com a primeira. As outras Yevamot se proíbem. Então fala Chachamim, avalou achar beila, avalou achar Halitzá. Depois que ele fez a Halitzá com a primeira, não existe mais Zika, Zika se cancelou. Portanto, não existe mais possibilidade nem do Ibum, nem da Halitzá, nem do Mahamar, nem do divórcio com a outra Yevamá. Não existe mais Zika, não existe mais nenhuma dessas quatro possibilidades. Keitzas, fala agora a Mishnah detalhando o caso. Então vem um Yavá e uma Yevamá. Ele fez uma Amar, deu uma aliança de casamento, por exemplo, para ela. Está casada com ele, casamento de Mahamar. Conforme Chachamim, esse Mahamar funciona parcialmente, conclui a Zika parcialmente. E deu o divórcio para ela. Ele não quer se casar com ela, não quer fazer o Ibum com ela. Uma vez que esse Mahamar é só algo pela lei rabínica, que funcionaria mesmo que funcione só parcial, não faz diferença, só funcionaria pela lei rabínica, portanto ainda existe a Zika do Ibum. Você tem que fazer a Halitzá para cancelar esse vínculo que possibilita o Ibum. Asama Amar ve Halitzá, digamos que ele fez uma Amar com a Yevamá, depois ele fez a Halitzá com ela mesma, uma vez que o Amar funcionou parcialmente, é considerado que estão casados pela lei rabínica. Além da Halitzá para cancelar a Zika, o vínculo do Ibum, é necessário dar o divórcio também, porque eles estão considerados casados pela lei rabínica. Asama Amaruba, digamos que veio o Yavá e deu uma Amar para ela, e depois ele fez o Ibum com ela, Arizu Kemitzvata, esse é um Ibum por completo, para se separar, o que precisa? Do divórcio. Não precisa fazer mais a Halitzá, porque já foi feito o Ibum, não existe mais Zika, o vínculo que possibilitava o Ibum. Natan Get Vassama Amar, digamos que o Yavá deu o divórcio para essa Yevamá. O divórcio cancelou parcialmente a Zika. Depois ele fez uma Amar. Ela ainda estava vinculada ao Ibum com ele, porque o divórcio não é como a Halitzá que cancela por completo a Zika, só cancela parcialmente. Existe um pouco de Zika que sobrou ainda. Ele fez uma Amar e deu a aliança de casamento para ela, o documento de casamento para ela. Se Haget e Halitzá, o Mahamar funcionou, tem que se divorciar dela. Uma vez que não foi feito nem Ibum nem a Halitzá ainda, tem que fazer a Halitzá agora para ela poder se casar com outra pessoa. Natan Get u Baal, digamos que o Yevam deu o divórcio para a Yevamá e depois fez o Ibum com ela. Agora, depois que deu o divórcio para essa Yevamá, o que acontece com ela? Pela lei rabínica, é considerado que já foi feito a Halitzá. Ela está proibida para ele, não pode fazer Ibum com ela. Depois do divórcio, ele fez o Ibum proibido. O que acontece agora? Tem que dar o divórcio para ela, porque na prática ele fez o Ibum com ela. tem que se divorciar dela. Por uma vez que o Yibum foi um Yibum proibido, é pela Halitzah também, pela lei rabínica. É pela Halitzah porque Yibum foi proibido pela lei rabínica. Uma vez que foi feito o divórcio aqui, os Ramin proibiram de fazer Yibum, ele fez o Yibum proibido, pela Torá ele fez algo permitido. O Yibum dele foi válido, é suficiente o divórcio. Por uma vez que o Yibum foi feito de uma forma proibida, depois que deu o divórcio para ela, portanto tem que fazer a Halitzah. Os Ramin desconsideraram esse Yibum, consideraram um Yibum inválido. Tem que fazer a Halitzah como se tivesse o vínculo que ainda possibilitaria o Yibum ou a Halitzah. Tem que fazer a Halitzah. Natan Get Vechalatz. Agora o Yevam deu o divórcio para a Yevamá e depois fez a Halitzah com ela. Ele não quer a Halitzah com ela. Depois da Halitzah, se cancelou a Zika, ela pode se casar com outra pessoa. Chalatz Vassa Ma'amar. Digamos que o Yevam fez a Halitzah com a Yevamá, cancelou a Zika, depois fez o Ma'amar com ela. Natan Get, ou ele fez a Halitzah com ela, se cancelou a Zika, depois deu o divórcio para ela. O Ba'an fez a Halitzah, depois fez o Yibum com ela, fez a relação do Yibum com ela. Mas na frente, ele não fez Halitzah com. Depois da Halitzah não existe mais Zika, não existe mais possibilidade nem do Yibum, nem da Halitzah, nem do Ma'amar, nem do divórcio. A Halitzah já foi feita, na verdade. O Ba'an fez a Ma'amar. Digamos que Yavam fez o Yibum com ela, e depois fez o Ma'amar com ela. Ele fez a relação do Yibum, depois deu uma aliança de casamento para ela. Ele não precisava ter feito isso. Natan Get, ou ele fez o Yibum e depois deu o divórcio. Vechalatz, ou ele fez o Yibum e depois fez a Halitzah. Ele não fez a Halitzah, depois da, no caso do Yibum, nem da Halitzah, não existe mais Zika. Depois do Yibum, ela está casada com ele como uma esposa normal, o divórcio separa entre eles, a Halitzah é insignificante, o Ma'amar é insignificante também, e também na Halitzah, depois que ele fez a Halitzah, com ela não existe mais Zika, não existe nenhuma possibilidade nem do Yibum, nem do Ma'amar, nem do divórcio, depois da Halitzah. Viramos a página. Achat Yevama, achat Le'Yavam Echad, Le'achat Shtei Yevamot, Le'Yavam Echad. As lachot que mencionamos até agora é de um Yevam com uma Yevama. Fala, Mishnah, a mesma coisa, um Yevam com uma Yevama, ou duas Yevamot para um Yevam Echad. É a mesma alacha. Kate, como fica isso? Asa Ma'amar Bezum, Ma'amar Bezum. Vem o Yevam, deu um Ma'amar para uma, e deu uma mar para outra. Zichot Shnegitin Vechalitzah. O que acontece é, ele fez uma mar com uma, então parcialmente a Zika se concluiu, porém parcialmente ainda existe a Zika pendente para ela e para a tzara dela também. Ele fez uma mar com a segunda, esse mamar com a segunda também é relevante, porque existia uma Zika pendente, então precisa do divórcio para as duas, e tem que fazer a Halitzah ainda, porque pela Torá, ou do Yibum da Halitzah, tem que fazer a Halitzah para elas poderem se casar com outra pessoa. Ma'amar bezu veged lezu. Digamos que ele fez uma amar com uma e depois deu divórcio para outra. Tzrecha ged vechalitzah. Depois que ele fez uma amar com uma, se concluiu a zika parcialmente. Porém, parte da zika ainda está pendente. Para outra também, para tzara também. Depois ele deu divórcio para a segunda. O divórcio é relevante. Por quê? Porque ele existia um pouco da zika. Então o que ele precisa fazer é tzrecha ged vechalitzah. Essa que passou pelo ma'amar precisa do divórcio para cancelar o ma'amar e precisa da Halitzah para se libertar da Zika. A outra que passou pelo divórcio, ela é considerada um divórcio relevante para nós. O Yevam não pode casar com as parentes dela também, nem ela com os parentes dele. Ma'amar bezu ba'aledzu. Digamos que o Yevam fez o ma'amar com uma e depois fez o Yibum com a outra. Mas depois que ele fez o ma'amar com uma, se concluiu parcialmente a Zika, porém parte da Zika ainda está pendente. Depois ele fez o Yibum com a outra. Pela Torá, o Yibum da segunda valeu. Pela lei rabínica isso era proibido. Depois que ele fez o Ma'amar com a primeira, ele estava casado com a primeira. Ele não pode casar com a Tzara. Ele fez o Yibum com a segunda, e daí tem que dar um divórcio para a primeira por causa do Ma'amar. Um divórcio para a segunda por causa do Yibum que ele fez. Vechalitzah. Uma vez que o Yibum da segunda foi Yibum proibido depois do Ma'amar da primeira, era proibido ele fazer Yibum com a segunda, tem que fazer a Halitzah para cancelar a Zika pela lei rabínica. Porque pela Torá isso não foi. Pela Torá isso já foi concluído pela lei rabínica, não porque foi o Yibum proibido. Ma'amar bezu vechalatz lezu. Digamos que ele fez o Ma'amar com a primeira, depois fez a Halitzah com a segunda. Alishonat zechagit. A primeira precisa do divórcio, mesmo que foi feita a Halitzah com a Tzara, com a outra Yevamah. É verdade, pela Torá não existe mais Zika, porém, para ler Rabiri que existiu assim um casamento do Mahamad. Tem que dar um divórcio para ela. Getlezu be Getlezu. Digamos que o Yavam deu um divórcio para a primeira e um divórcio para a segunda. Esses dois divórcios valeram. Eram relevantes, ele não pode se casar com as parentes dela e nem vice-versa, nem com a segunda. Se Rotemenu Khalitza, porém está faltando ainda o quê? A Khalitza. Pela Torá ainda existe o vínculo do Ibum, tem que ter a Khalitza para elas poderem se casar com outra pessoa. Getlezu Baalezu. Ele deu o divórcio para a primeira e fez o Ibum com a segunda. Se Haget ve Khalitza. Deu o divórcio para a primeira, então ele está proibido para fazer Ibum também com ela e também com a Tzara. Ele fez o Ibum com a segunda, o Ibum proibido. Se Haget. A segunda precisa do divórcio por causa do Ibum, porque pela Torá esse Ibum valeu, estão casados. Uma vez que o Ibum foi proibido, pela lei rabínica, como se Ibum não aconteceu, e precisa da Khalitza para cancelar a Zika teórica. Uma vez que Ibum foi proibido, os rabinos falaram que esse Ibum não vai cancelar a Zika da lei rabínica, portanto, precisa da Khalitza ainda. Getlezu Ma'amar Bezu. Ele deu o divórcio para uma Yevamá e deu uma mar para a segunda Yevamá. Zika Getve Khalitza. Ele deu o divórcio para a primeira Yevamá. O que acontece com a Zika? Se cancela parcialmente. Por exemplo, ainda está parcialmente pendente e o Ma'amar que ele fez com a segunda é relevante. Tem precisa do divórcio para cancelar o Ma'amar e precisa da Khalitza para cancelar a Zika, por exemplo, cancelar o vínculo do Ibum. Como já vimos, mesmo que precise dar um divórcio para uma Yevamá, ele está proibido de fazer Ibum com ela, precisa da Khalitza ainda, porque pela Torá ele será permitido de fazer Ibum com ela. Existe ainda a Zika, precisa fazer a Khalitza. Getlezu v'Khalatzezu. Ele deu o divórcio para uma Yevamá, fez a Khalitza com a segunda, e na Khalitza. O divórcio que deu para a primeira é relevante, ele está proibido de casar com as parentes dela e vice-versa, mas depois da Khalitza, não existe mais Zika. Não existe mais Zika, não existe mais nem Ibum, nem Khalitza. A Khalitza já foi feita nem Ma'amar, nem Get. Khalatz ve Khalatz. Digamos que ele fez a Khalitza com uma Yevamá e Khalitza com a segunda. Ou Khalatz ve Asa Ma'amar, ou fez a Khalitza com a primeira, Ma'amar com a segunda. Natan Get, ou fez a Khalitza com a primeira. Deu um divórcio para a segunda. O Ba'al, ou ele fez a Khalitza com a primeira. E ele fez o Ibum com a segunda. A Mishnah fala na frente, Enachar Khalitza Klu, parece um pouco repetitivo, mas a Mishnah quer explicar bem os casos. Depois da Khalitza não existe mais Zika. O Ibum que ele fez com a segunda é proibido, é irrelevante, conforme essa opinião da Mishnah. O Ma'amar também era um casamento proibido, não existe mais Zika. Volta a ser proibido pela proibição de se casar com a esposa do irmão. Então o Ma'amar é irrelevante, com certeza, depois da Khalitza, o divórcio também é irrelevante. O Ba'al, o Ba'al. Ou, por exemplo, ele fez o Ibum com uma Yevamá e depois ele fez o Ibum com a outra Yevamá. Ou Baal da Sama Amar, ou ele fez o Ibum com uma e fez uma Amar com a segunda. Natan Get, ou fez, deu o divórcio para a segunda, depois o Ibum da primeira. Vechalatz, ele fez o Ibum com a primeira, fez a Khalitza com a segunda. E na Khalitza Klum, depois da Khalitza do Ibum, não existe mais Zika. Também o Ibum, ele fez o Ibum com a primeira, se concluiu a Zika, não existe mais Zika. Não existe nada que possibilite o Ibum de outras Yevamot, é proibido, é Shetach, esposa do irmão. Se fez o Ibum com a segunda é irrelevante, Ma'amar também, divórcio também, Khalitza também, tudo é irrelevante. Ele, se deu divórcio, fez a Khalitza com a segunda, ele pode se casar com as parentes dela também, porque esse divórcio e essa Khalitza foram irrelevantes. Fala aqui, a Mishnah continuando, Ben Be'avam Echad, Leshtei Yevamot, Ben Shnei Yevamim Le'Evamachat. Esse mesmo formato, essas mesmas alahot, se aplicam tanto com relação a um Yavam e duas Yevamot. Mamar com uma, mamar com a segunda, mamar com uma, divórcio com a segunda. Esses mesmos casos que citamos, tanto com relação a dois Yevamim, dois irmãos do falecido, com uma Yevamá só. Por exemplo, falamos já, quais seriam os casos de dois Yevamim para uma Yevamá só? Khalatz v'asa ma'amar. Veio um irmão, fez a Khalitza com essa Yevamá, a única Yevamá. Veio o irmão dele e fez uma amar com ela. Natan Get, o segundo, deu um divórcio, depois que o primeiro fez a Khalitza, o Baal, ou o primeiro fez, deu um divórcio para ela, o segundo fez o Ibum com ela. O Baal vai assar uma amar, o primeiro fez o Ibum com ela, depois o segundo deu uma amar para ela, deu uma aliança de casamento para ela. Natan Get, ou o primeiro fez o Ibum com ela, e o segundo veio e deu um divórcio para ela. Vehalatz, ou o segundo fez a halitzá com ela. Enachar halitzá kru. Depois da halitzá, ou do ibum, para a Mishnah não existe mais nada. Nada é relevante. Portanto, se ele primeiro faz a halitzá com ela, não existe mais zika. Não existe mais zika. Não existe mais ibum, nem dele, nem do irmão dele. Vê, o irmão dele fez o ibum, é proibido. Você decidiu uma proibição da Torá, casar com a esposa do irmão, não é uma situação do ibum. Se ele fez a halitzá com ela também, isso é irrelevante. Já foi feita a halitzá uma vez. Ele fez uma mamar com ela, esse mamar também não é uma mamar irrelevante, é uma mamar proibido. Proibido casar com ela, proibido fazer mamar também. E o divórcio que ele deu para ela, o segundo deu para ela, também é irrelevante. Mesma coisa com relação ao ibum. Veio o primeiro e fez o ibum com ela, se concluiu a zika. Não adianta veio o segundo e deu mamar para ela, ou deu divórcio para ela, ou fez a halitzá com ela, é irrelevante. Por exemplo, ele fez a halitzá com ela, ou deu divórcio para ela, esse segundo, que não estava casado com ela, ele pode se casar com as parentes dela. Não tem nenhum problema, porque esse mamar, esse divórcio, essa halitzá foram irrelevantes, que não existia mais zika. Agora fala a Mishnah uma outra halacha. Ben betrilá, ben baemtza, ben basof. Com relação a halitzá, tanto se a halitzá veio primeiro, ou veio por último, ou veio no meio. Por exemplo, temos três irmãos que... três Yevamim. Um irmão faleceu, sobrou Reuven, Shimon e Levi. Veio aqui Reuven e deu o divórcio para essa Yevama. Veio Shimon, fez a halitzá com ela. Veio Levi e deu o divórcio para ela também. Fala, Mishnah, é a mesma coisa. Assim como a halitzá no começo cancela a zika, a halitzá no meio também cancela a zika. O primeiro que deu o divórcio para ela, Reuven deu o divórcio, não pode casar com os parentes dela também. O divórcio é relevante. Depois da halitzá do segundo, Shimon, o divórcio que Levi deu para ela é irrelevante, porque não existia mais zika. Então o divórcio não parece uma halitzá, senão não tem zika, então ele pode casar com as parentes dela. Bem, Basol, você veio por último. Veio Reuven, fez uma amar com a Evama. Veio Shimon, deu o divórcio para ela. Uma amar é relevante, e tem que dar o divórcio para ela se divorciar dele. Shimon deu divórcio para ela, é relevante também, como já vimos. Yesh geta har ma'amar, kufim chachamim. Veio Levi, fez a halitzá com ela, essa halitzá cancela a zika. Veio Yehuda, agora ele quer fazer outra vez o divórcio, esse divórcio de Yehuda é irrelevante. Qual são a halitzá mais clara essa halakha? Porém, ve'a beilá, bizman shei betchilá, en achare aklum. Ba'em tzo basof, yesh achare aklum. Qual são o ibum é diferente, fala aqui a Mishnah. Se Reuven faz ibum com essa Evamá, concluiu a zika, foi uma permitida, veio o Shimon, deu o divórcio para ela, é irrelevante. Deu uma amar, fez o ibum, com certeza é proibido, ou fez a halitzá, tudo é irrelevante, porque depois do ibum do primeiro não existe mais zika. Porém, o que acontece se veio Reuven, deu o divórcio para essa Evamá, veio o Shimon, fez o ibum com ela, o ibum era proibido? Fala Mishnah. Mesmo que pela Torá esse ibum foi permitido, porém pela lei rabínica era proibido. Depois do divórcio de um parece que foi da halitzá aqui, então o outro irmão não pode fazer ibum com ela. Assim como não pode fazer ibum depois da halitzá, não pode fazer ibum depois que um irmão deu o divórcio para ela. Agora ele fez o ibum da forma proibida, fala até na cama. O ibum pela lei rabínica não é considerado válido, portanto a zika ainda é pendente. Veio Levi, deu um divórcio para ela, mesmo depois que o segundo deu, fez o ibum com ela, esse divórcio é relevante, ele não pode casar com os parentes dela, nem vice-versa. E com certeza no final, você veio, por exemplo, Reuven, Shimon e Levi, Reuven deu um divórcio para Eva Mar. Shimon veio, fez uma amar e Levi fez o ibum com ela, proibido, com certeza essa, para ler rabínica, esse ibum não cancelou a zika. E precisa da halitzá ainda. Essa é a diferença. Uma vez que o Ibum foi feito de uma forma invalidar, a zika ainda está pendente e precisa da halitzá para permitir ela se casar com outra pessoa. E se fala Tanaká? Olha, Benechemia, fala Benechemia que não. Achat beilá, veachat halitzá, tanto Ibum ou a halitzá, ben betchilá, ben baemtza, ben basof. Tanto se foi feito em primeiro lugar, ou no meio, ou no final, é a mesma coisa, enacharia klum. Mesmo caso, com relação à halitzá já me ensinamos, é fácil. A halitzá cancela a zika. Nunca é proibido fazer halitzá, então a halitzá sempre cancela a zika. Com relação ao ibum, falamos que se o ibum é feito de uma forma proibida, para a lei rabínica que não cancela a zika, tem que fazer a halitzá ainda. Fala a lei rabínica que não. Veio Reuven, deu o divórcio para essa Eva Mata, se proibiu para todos os irmãos. Veio o Shimon e transgrediu essa proibição. Fez o Ibum com ela, Farag Nehemia, Azika se cancelou, se concluiu. Porque pela Torá, o Ibum foi válido, pela lei rabínica, o Ibum era proibido, mas os Rabin não decretaram que o Ibum seria considerado inválido e não ia se cancelar a Azika. Sim, se cancelou a Azika, Farag Nehemia, se concluiu a Azika. E se veio agora outro irmão Levi e deu um divórcio para ela, esse divórcio não significa nada, foi um divórcio que não tem Zika, então não significa nada. Isso fala aqui a Mishnah. Paramos aqui por hoje, bastante informação já. Vamos começar agora no próximo Shul para pegar carona com o próximo, dá para ter mais claro. Espero que todos aproveitaram o Shul e até amanhã. Obrigado pela atenção.